Efésios capítulo 2. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 2. Paulo está prestes a falar sobre alguém aqui. Ele está prestes a falar sobre você. Pelo menos, este é um assunto que lhe interessa. Na verdade, para muitos de vocês, este é o assunto favorito. Se nós pegássemos uma câmera com uma boa lente e tirássemos uma foto de todos e a colocássemos no mural da igreja, qual seria o primeiro rosto que você procuraria no retrato? Versículo 1. E vos vivificou. A palavra vivificou foi adicionada neste versículo pelos tradutores. No texto original, em grego, ela só aparece no verso 5. Por isso, os tradutores a escreveram em itálico, para indicar que se trata de uma adição, que não faz parte do texto original. Evidentemente, as coisas que Paulo está prestes a falar são um pouco pesadas. Por isso, os tradutores tentaram amaciar, dando uma prévia do que Paulo diria sobre nós mais à frente. Mas neste momento, ele está apenas dizendo. Versículo 1. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus disse a Adão: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Referindo-se ao fruto proibido do jardim do Éden. Deus estava falando sobre a morte espiritual, sobre a perda do conhecimento e da comunhão que queria que a humanidade tivesse com Ele. Tudo isso cessaria, pois Deus é Espírito e deve ser adorado em espírito e em verdade. O relacionamento com Deus cessaria no momento em que o homem desobedecesse o seu mandamento, no momento em que o homem o transgredisse. Portanto, nós estávamos mortos como resultado das nossas transgressões e dos nossos pecados. A palavra grega para pecado é hemartia e pode ser traduzida como errar a marca ou o alvo. A raiz da palavra indica que é possível ser pecador sem querer sê-lo. É possível que você esteja tentando realmente acertar o alvo. Porém, não importa o quanto nos esforcemos para acertá-lo, nenhum de nós nunca conseguiu atingir a marca que Deus estabeleceu para a humanidade. Todos pecaram ou erraram o alvo, e destituídos estão da glória de Deus. Porém, alguns se aproximaram mais do que outros. Se nós decidíssemos velejar por um canal em direção a uma ilha não muito distante, e de repente aparecesse um vazamento no barco e ele começasse a afundar, aqueles que não sabem nadar afundariam com o barco. Os novatos na natação poderiam nadar por alguns metros e então afundariam. Os bons nadadores poderiam ir mais longe e nadar por 2 ou 3 quilômetros antes de afundarem também. Se houvesse um maratonista no grupo, ele nadaria e chegaria a 1 quilômetro da costa, mas também afundaria. Talvez pudesse haver alguém que quase conseguisse alcançar o pier, mas faltando 30 metros, ele acabaria afundando também. Enfim, todos falharam, ninguém conseguiu. Isso é o que Deus diz sobre nós. Você pode até ter chegado mais perto do objetivo do que os outros. Porém, todos fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, erramos o alvo. Não há um justo, nenhum sequer. O que significa que todos precisam de ajuda. Nenhum de nós conseguirá por si mesmo. O alvo que Deus estabeleceu para você é a perfeição. Jesus disse em Mateus 5, versículo 48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. As Escrituras dizem que nenhum de nós é perfeito. Você concorda ou não com isso? Porque se você não concordar, a sua esposa com certeza concorda. Todos nós pecamos, erramos o alvo. Mesmo que estejamos fazendo o nosso melhor para acertar o alvo, nós fomos destituídos da glória de Deus. Como resultado, a alma que peca deve certamente morrer. O salário do pecado é a morte. É a perda do relacionamento com um Deus que é santo. Vocês que estavam mortos por causa das suas ofensas e pecados, versículo 2, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. A palavra traduzida por andar, em grego, deveria ser substituída por vagar. Quando vemos uma pessoa andando, logo assumimos que ela vai a algum lugar e tem um propósito em mente. Quando vemos uma pessoa vagando por aí, temos a impressão de que ela não vai a lugar algum e não tem nenhum propósito. Por isso, a palavra grega vagar é a que Paulo usa aqui, apesar de estar traduzida como andar. No passado, nós estávamos apenas vagando pela vida. Não tínhamos nenhum propósito eterno, não estávamos indo a lugar algum, apenas existíamos. Não havia um propósito real para as nossas vidas. No passado, nós vagamos de acordo com o curso desse mundo. A palavra grega que se traduz curso significa seguir em qualquer direção que o vento soprar. Nós seguíamos o fluxo do mundo, por qualquer que fosse a moda ou a tendência do momento, lá estávamos. Todo mundo faz isso, nós vamos fazer também. Esse era o pensamento. Quando eu era pequeno, eu costumava pedir para minha mãe se eu podia ir a determinado lugar ou fazer determinada coisa. Se ela dissesse, não filho, você não pode. Eu dizia, mas por que mãe? Todo mundo está indo e todo mundo está fazendo. Mas ela respondia, filho, não faz a mínima diferença se todo mundo está fazendo ou não. Se todo mundo se atirar no fogo, você também fará o mesmo? Como cristão, filho, você terá que aprender a seguir contra a correnteza. Qualquer peixe morto pode boiar conforme a corrente, mas é preciso um peixe vivo para nadar contra a correnteza. E eu dou graças a Deus por esse bom conselho que minha mãe me deu. No passado, nós fluíamos com a correnteza por onde quer que ela se movesse, por onde ela vagasse. Nós estávamos seguindo a multidão, o curso do mundo e suas modas. Paulo nos diz que essas tendências e modas do mundo são realmente dirigidas por ninguém menos que Satanás. Versículo 2. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Já existiu um período na história em que uma pessoa desafiaria o fato de Satanás estar por trás do fluxo ou até mesmo do curso do mundo. Eu não acredito que esse seria um problema nos dias de hoje, ao olharmos para o rumo das coisas. Ao observarmos os astros do rock, os mais recentes ídolos, é bastante óbvio o cativeiro e as correntes que os prendem, e a crueldade e a maldade que os inspiram. Em Copenhague, na Dinamarca, nós vimos cartazes espalhados por toda a cidade. Na realidade, eu me apropriei de um deles e o trouxe para casa. Eu achei que ninguém sentiria falta de apenas um cartaz, e valia a pena pegar um. Eu pedi para o Senhor me perdoar por isso depois, mas eu peguei um cartaz que estava lá, porque era muito intrigante. Ele tinha a foto de um jovem totalmente coberto de sangue, que estava preso com correntes e com letras grandes estava escrito, sem saída. Essa é a atual mensagem dos jovens europeus. Não há saída, só escravidão. O mundo está indo para o bueiro e não há saída. Essa é a mensagem do mundo para si mesmo. Paulo disse em Hebreus 2, versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eles deveriam agradecer a Deus por haver uma saída, que foi providenciada por Jesus Cristo, a nossa gloriosa salvação. Fora de Cristo, a mensagem de Copenhague é verdadeira. Para aqueles que rejeitam a Cristo, a mensagem também é verdadeira. Não há escapatória. Satanás está por trás das modas e tendências do mundo, dirigindo e orquestrando forças destrutivas e condenáveis que invadem nossa sociedade. O aumento da imoralidade, da pornografia, a aceitação do aborto e da homossexualidade, como também outras tendências que observamos. Satanás está por trás disso, orquestrando e conduzindo o mundo para o inferno. E nós, enquanto seguíamos as direções de Satanás, também estávamos no mesmo curso, mortos em nossas ofensas e pecados, vivendo uma vida sem objetivo, sem propósito. Que imagem triste é a da humanidade longe de Jesus Cristo. É interessante observar a frequência com que as pessoas temem a vontade de Deus. Eu tenho andado segundo a vontade de Deus e não consigo entender por que alguém teria medo disso. Satanás, porém, tem mentido tanto sobre Deus, sobre a sua essência, que as pessoas têm ficado com medo de submeter suas vidas a Deus. Quando eu era criança, por muitas vezes eu ouvia as pessoas dizerem: tome cuidado com o que você diz que não vai fazer, porque isso é exatamente o que Deus pedirá de você. Deus era quase um bicho papão para nós. Ele estava apenas esperando para provar que estávamos errados. Damos a nossa vida a Deus, Ele vai nos obrigar a fazer tudo aquilo que sempre dissemos que não faríamos. Por isso eu tinha medo de submeter a minha vida a Deus. Havia muitas coisas que não queria fazer e eu temia que, de repente, Deus me forçasse a fazer tudo o que considerava desagradável e que eu dizia que nunca faria. Imaginem se o meu filho viesse até a mim e dissesse: "Pai, eu tenho pensado e tenho visto que eu realmente tenho uma vida boa aqui. Você sempre me deu um lugar para morar, comida e roupa para vestir. Eu sou realmente muito agradecido por tudo que você me deu, pai, e também por tudo que você fez por mim. Para mostrar todo o meu apreço, hoje eu pensei em fazer qualquer coisa que você me pedir. Qualquer tarefa que você tiver, porque eu apenas gostaria de passar o dia com você, pai, fazendo tudo o que você quiser. Agora, como pai, vocês acham que repentinamente eu pensaria: ótimo, eu o tenho exatamente onde eu quero. Como eu sofri tentando fazer esse menino capinar o mato do quintal dos fundos. Aí eu poderia dizer: tudo bem, filho, você começa pelo quintal lá de trás, capinando o mato. E quando você acabar, lave as latas de lixo. Vocês acham que eu pensaria nas tarefas de casa mais sujas e miseráveis para ele fazer? Jamais. Eu ficaria tão chocado de alegria se algum dos meus filhos me falasse isso, que eu faria daquele dia um dos melhores dias da sua vida. Um dia que ele dividiria com seu pai. Eu diria: por que não vamos para a praia e passamos um tempo surfando e talvez à tarde podemos fazer esqui aquático? Eu procuraria atividades que pudéssemos realmente aproveitar juntos. Eu ficaria tão contente por ele querer fazer algo para me agradar que faria de tudo para ser um dia maravilhoso. Agora, você acha que o nosso pai é diferente? Você acha que quando você finalmente chega a ele e diz: pai, eu reconheço que o Senhor tem sido bom e feito tanto por mim. O Senhor tem me abençoado tanto e eu só quero fazer o que for da sua vontade. Eu quero me comprometer com o Senhor. Por alguma razão, nós temos a impressão de que Deus pegará todas aquelas... Nós temos a impressão de que Deus pegará todas aquelas coisas que falamos que nunca faríamos e nos dará a ordem. Muito bem, comece por aqui. Nós achamos que Deus vai nos enganar, se aproveitando porque nós nos rendemos à sua vontade. De maneira alguma, porque se nós pensamos dessa forma, nós não conhecemos o nosso Pai Celestial. Nós temos uma concepção errada e blasfema de Deus, pois Ele se alegra em passar dias agradáveis com você. Ele fica feliz quando o vê contente e o vê alegre. Ele também quer vê-lo enriquecido em todas as coisas por Cristo. Por outro lado, Jesus disse o seguinte em relação a Satanás: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O propósito de Satanás para você é o seu próprio fim. E é ele quem lidera o curso desse mundo e que conduz você a uma corrida rumo à destruição. Mesmo assim, as pessoas o seguem de forma cega. Sem preocupações, dúvidas ou considerações, as pessoas dizem: a gente conversa depois sobre isso, porque eu estou me divertindo muito agora. Elas não têm tempo para se preocuparem onde o caminho e o fluxo estão as levando. Elas parecem não ter nenhum problema em se sujeitarem e seguirem a vontade de Satanás, que no final as levará para a destruição. Algumas pessoas dizem: quando eu chegar no meu leito de morte, talvez eu considere entregar a minha vida a Deus, porque agora eu estou ocupado demais para fazer isso. Eu estou me divertindo muito e não quero me comprometer com Deus. Que conceito mais errado as pessoas têm do que significa render suas vidas à vontade de Deus? Aquele que experimenta entregar a sua vida a Deus, ele diz, como no Salmo 40, versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Isso torna-se o prazer, o deleite, a alegria das nossas vidas. As pessoas que nos olham não entendem isso, porque não compreendem o que se passa dentro de nós. Elas dizem: quer dizer que você vai para a igreja no domingo à noite para ouvir um estudo bíblico? Essas pessoas não sabem da alegria que temos na presença do Senhor, quando adoramos ou quando expressamos em canções o nosso amor, o nosso louvor, os nossos agradecimentos a Ele. E ali Ele começa a ministrar a sua verdade em nosso coração. E realmente Ele fala conosco. As pessoas não entendem a alegria da palavra de Deus ministrando sobre as nossas vidas. Olhando de fora, eles não conseguem entender. Mas quando estamos do lado de dentro, andando em comunhão com Deus, experimentando a sua presença e sua alegria, nós compreendemos o todo. E é uma alegria, é um prazer, quando nos juntamos ao povo de Deus e experimentamos o seu amor e o amor da sua família. E há também o calor da verdade de Deus que testifica em nosso espírito. Porém, Paulo diz que todos nós já estivemos no barco que Satanás guia rumo ao naufrágio. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isso quer dizer que estávamos vivendo de acordo com a mais baixa natureza, a natureza animal, vivendo segundo a vontade da carne e dos pensamentos. Essas eram as motivações por trás das nossas vidas e que nos governavam no passado. Nós éramos dominados pela vontade da carne e dos pensamentos. Eu passei a minha vida tentando satisfazer os meus desejos carnais. Nós lemos sobre o rei Salomão, que seguiu por diferentes caminhos enquanto buscava sentido para a vida. Primeiro ele pensou que poderia encontrá-lo em riquezas, como muitos também acreditam hoje. Ele começou a juntar tesouros até se tornar o homem mais rico do mundo e a prata se transformar em algo mais comum do que pedra em Israel. E se você já esteve em Jerusalém, você sabe como é comum ter pedras ao redor da cidade, pois ela é a cidade mais rochosa do mundo. Imagine só, no templo de Salomão, a prata se tornou tão comum quanto as pedras. Mas ele disse, eu olhei para toda a riqueza e falei, um homem rico morre como um tolo, isso é vazio. Então eu me dediquei à compreensão e à sabedoria. Eu disse, a resposta deve estar no conhecimento. E por isso me apliquei à sabedoria até me tornar o homem mais sábio do mundo. Mas o homem mais sábio do mundo morre como um tolo. Isso também é vazio. Não satisfaz. Eu disse, a resposta deve estar em deixar grandes monumentos. Então eu me dediquei a construir os mais notáveis monumentos ao redor de Jerusalém. Olhei para todos eles e disse, isso também é vazio, não satisfaz. Salomão concluiu então que a vida era vazia e frustrante e que não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Depois ele disse em Eclesiastes 2, versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Nós podemos ver que depois da total satisfação da vontade da sua carne, não se negando nada, ele chegou à conclusão de que a vida é vazia e frustrante. Não há nada que vale a pena debaixo do sol. Mas só para concluir, você também poderia se afundar e ficar bêbado, porque não há nada melhor. Existe dor demais para encararmos a realidade. Essa é mais ou menos a filosofia que as pessoas têm atualmente. Elas tentaram de tudo, estão esgotadas. Elas correram tanto, mas ainda estão vazias. Você pode até se envolver com drogas ou bebidas, porque não faz sentido ficar sóbrio. Não há esperança na realidade. Não é isso que a filosofia existencial diz? Que realidade leva ao desespero, por isso não conseguimos enfrentá-la. Você tem que dar um passo de fé para seguir com a sua vida e torcer para que haja um apoio para os seus pés lá na frente. Você tem que torcer para que tenha algum tipo de experiência satisfatória com a verdade. Porque se você encarar a verdade não existe e, portanto, você vai acabar desesperado. Nós estávamos lá, seguindo a multidão, tentando satisfazer a vontade da nossa carne e da nossa mente. Nós fazíamos tudo aquilo que a nossa natureza caída queria. Como no versículo 3, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A natureza caída da humanidade é dominada pela carne e por isso governada pelos desejos carnais. Assim é o homem natural e você também longe de Jesus Cristo. A natureza caída da humanidade é dominada pela carne e por isso governada pelos desejos carnais. Assim é o homem natural e você também quando está longe de Jesus Cristo. Que quadro terrível Paulo pinta de cada um de nós aqui. No verso 4, ele pega esse retrato preto e começa a derramar sobre ele algumas cores mais brilhantes. Versículo 4. Mas Deus, isso em contraste com o meu próprio passado, que é riquíssimo em misericórdia. Cores brilhantes saltam desse fundo negro. Versículos 4 e 5. Que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Deus nos amou quando éramos pecadores. Cristo morreu pelos pecadores. Isso é o verdadeiro amor. Não com que amamos a Deus, mas com que Ele nos amou e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando foi que Deus começou a amar você? Muitas vezes pensamos que Deus começou a nos amar quando passamos a ser amorosos, quando começamos a ser dóceis, gentis, generosos e bons, quando começamos a viver uma vida perfeita. E daí Deus diz: isso não é lindo? Eles não são perfeitos? Eu amo todos eles. Mas quando foi que Deus começou a amar você? Eu lhes digo, Ele nos amou quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Deus nos ama desde a eternidade. Nunca houve um momento sequer em que Ele tenha deixado de o amar. Nunca existirá um tempo em que Deus não amará você. Mas Deus, que é rico em sua misericórdia e com grande amor nos amou, mesmo quando estávamos mortos, trouxe-nos novamente à vida. Agora, isso está aqui no texto grego. Finalmente chegamos lá. Versículo 5. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Eu já estive morto por causa das minhas ofensas e dos meus pecados. Mas por meio de Jesus Cristo, Deus proveu o perdão das minhas ofensas e dos meus pecados. Por isso eu posso dizer como o salmista disse no Salmo 32. Bem-aventurado é o homem cujas transgressões são perdoadas. Bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. Quando eu tentei esconder a minha culpa, fiquei miserável. A mão de Deus pesou sobre a minha vida. Eu pensei que morreria. Mas então eu confessei o meu pecado e Deus me perdoou completamente. Como é bom obter o perdão de Deus. Quão feliz é o homem. Por Deus ter providenciado o caminho para o perdão dos nossos pecados, nos tornamos vivos espiritualmente. Nós nascemos de novo. Nosso primeiro nascimento, a vida natural, pertencia à carne. Eu nasci num corpo carnal, e desde o início os meus desejos carnais me dominavam. Eu era uma boa criança, até que os meus desejos carnais tomaram um comando, e então comecei a me sujeitar a eles. Se não me alimentassem quando eu tinha fome, eu batia, chutava, gritava, fazia escândalo. Eu era um homem natural, dominado pelas minhas necessidades da carne. Algumas pessoas nunca passam dessa fase. Elas ainda são pessoas naturais, dominadas pelas necessidades da carne. Se não encontram satisfação, elas gritam, berram, esperneiam, batem e chutam. Mas eu nasci de novo pelo Espírito de Deus, um nascimento espiritual, uma nova vida. Eu não tenho mais ligações com Adão, que é meu pai segundo a carne. Agora eu me relaciono com Jesus Cristo, meu pai segundo o Espírito. Eu nasci de novo pelo Espírito de Deus por meio de Jesus Cristo. É um nascimento espiritual. Meu espírito agora está vivo e por isso posso ter comunhão com Deus. Eu fui religado a Ele por meio do Espírito, que está testificando ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Por isso eu clamo Abba, eu clamo Pai e também o adoro em espírito e em verdade. Ele nos vivificou espiritualmente, porque nós somos salvos pela graça, o que significa que não merecemos nada. Não existe nenhuma obra que possamos fazer para sermos vivificados espiritualmente. Isso não é o resultado de grandes esforços da minha parte. Não é o resultado de se matar um dragão de 7 cabeças e apanhar as 3 maçãs douradas. Mas é pela graça, pelo glorioso presente de amor que Deus me dá. Mas é pela graça, pelo glorioso presente de amor que Deus me dá. Pela graça você é salvo. Ele não só me vivificou, versículo 6, mas nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É muito mais do que só me salvar dos meus pecados. É me tornar vivo para Deus, para então me elevar aos céus, onde Deus me assenta junto a Cristo nessas regiões celestiais. Essa é a nova caminhada e a vida que eu tenho no Espírito. Essa vida ressurreta de Jesus Cristo. O propósito é, versículo 7, mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nós veremos o glorioso futuro que espera por nós, conforme Paulo orou no capítulo 1. Ele orou para que eles conhecessem qual é a esperança da sua vocação. Deus chamou você para ser seu filho. Você sabe o que isso significa? Significa que por toda a eternidade você habitará com Deus em seu eterno reino. Ele revelará a imensa riqueza da sua misericórdia e da sua bondade por meio de Jesus Cristo. O salmista disse no Salmo 103, versículo 11: pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Deus, por toda a eternidade, revelará a grandeza da sua misericórdia e bondade. E Ele deu tudo isso para você por meio de Jesus Cristo. Por toda a eternidade, a graça e o amor de Deus serão revelados, mas nunca conseguiremos descobrir tudo, porque a eternidade não será tempo suficiente. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. Agora, o que não vem de vós? A fé. Você diz: eu acredito em Deus, olhe para mim, eu acredito em Deus. Não, não, isso não vem de você, nem mesmo a sua fé, é dom de Deus. Você se lembra quando os midianitas cobriram a terra como gafanhotos? Eles estavam roubando as plantações dos filhos de Israel, que passaram a esconder a comida em cavernas. Gideão estava na caverna, malhando trigo, para poder salvá-lo dos midianitas, quando o anjo do Senhor veio até ele e disse: vá e liberte os filhos de Israel da opressão dos midianitas. Ele respondeu: quem é você? Está com o endereço errado. Meu pai não é ninguém, e eu sou o mais inferior da casa do meu pai. Não pode ser eu. E o Senhor disse: sim, é você mesmo. Eu quero ter certeza disso. Deixa eu colocar uma porção de lã na eira, e se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio. E pela manhã a lã estava molhada e o chão seco. Então ele disse mais uma vez: eu quero ter certeza disso. Permita que amanhã de manhã aconteça o contrário, que o chão esteja molhado e a lã seca. Eu devo estar lidando com um fenômeno da natureza que eu não conheço. Mas ao amanhecer, ao ver que havia se cumprido, reconheceu que realmente era Deus quem falava. Gideão então tocou a trombeta em Israel e juntou 32 mil homens para enfrentar 135 mil midianitas. Deus disse a ele: você tem gente demais, porque eu conheço o coração desse povo. Se eu entregar os midianitas nas mãos de 32 mil homens, eles sairão por aí se gloriando. Por isso, Gideão, vai e diga a todos que estiverem com medo de ir à guerra que podem ir para casa. Gideão então falou para sua tropa: todos que estiverem com medo de ir para a guerra podem ir para casa. 22 mil homens viraram as costas e partiram, restando apenas 10 mil para enfrentar 135 mil midianitas. O Senhor disse: Gideão? E ele respondeu: sim, Senhor. Você tem gente demais. Eu conheço o coração desse povo. Se eu entregar os midianitas nas mãos dos 10 mil homens, eles sairão se gabando por aí e dando glórias a si mesmos. Leve-os à beira do rio e os deixe beber água. Todos os que se abaixarem e colocarem o rosto dentro da água, mande-os para casa. Aqueles que pegarem água com suas mãos e delas beberem, serão os que usarei para entregar os midianitas nas mãos de Israel. Gideão, então, os levou para o rio, e 9.700 homens se ajoelharam e colocaram o rosto dentro da água e começaram a beber. E apenas 300 tomaram água com as mãos. Gideão, então, pegou os 300 homens. E qual era o propósito de Deus? Impedir que os homens se gloriassem ou se gabassem por aquilo que Deus faria. Deus fez algo maravilhoso por nós. Ele nos trouxe salvação e vida eterna, e não quer que nos gabemos por aquilo que Ele fez. Na verdade, Ele não quer que carne alguma se glorie diante dos seus olhos. Por isso, mesmo a fé pela qual somos salvos é dada por Deus como um presente. Portanto, eu não posso nem me gabar por acreditar na verdade de Deus. A verdade veio até a mim, e depois que eu a examinei, eu decidi que acreditaria nela. Não, isso não é verdade, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Perceba que Deus conhece a tendência da nossa velha natureza de querer receber a glória. Isso faz parte da natureza pecaminosa. Foi exatamente o que derrubou Satanás, que dizia: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Eu subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu quero que as pessoas me reconheçam, me adorem e me glorifiquem. Em Isaías 14, versículo 12 diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Deus sabe que isso é parte da nossa natureza, e por isso Ele colocou a salvação fora da nossa capacidade. Ele fez nossa salvação com base na sua graça, no seu trabalho por meio de Jesus Cristo e na minha fé nesse trabalho. Ele me deu a fé para acreditar. Ele me atraiu para si mesmo. Ele colocou fé em meu coração para eu crer em sua verdade. Ele me concedeu pela sua graça o glorioso presente da vida eterna. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé pela qual você foi salvo não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos feitura sua. A palavra grega que dá origem à feitura ou criação é poema, de onde temos a palavra em português poema. Você é criação de Deus. Você é o poema de Deus. O poema tem algo de graça, de beleza. Deus quer que a sua vida seja uma mistura de graça e de beleza. Conforme Deus trabalha na sua vida, ela se tornará em algo com graça e beleza. Você é o poema de Deus. O poeta busca se expressar com termos bonitos. Ele busca expressar beleza em termos atraentes. Deus está buscando se expressar e a sua vida se transforma nessa expressão, quando Deus trabalha em você. Você é a obra de Deus enquanto Ele trabalha na sua vida, o conformando à imagem de Jesus Cristo, tornando a revelação de Deus para o mundo à sua volta, a expressão de Deus. Jesus era a imagem expressa da glória de Deus. Ele disse uma vez aos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Ou, quem vê o Pai, vê a mim. E Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim, é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. João 14, do versículo 8 ao 11. Portanto, Deus quer que você seja a expressão dele mesmo para o mundo. Esse é o propósito da obra de Deus em sua vida: formá-lo à imagem de Jesus Cristo. Quando chegarmos no quarto capítulo de Efésios, Paulo nos dirá que Deus apontou na igreja pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, mas não nessa mesma ordem. Na verdade, ele coloca pastores e mestres por último. Mas eu gosto de alterar a ordem, já que eu sou um pastor e mestre. Mas o propósito disso é o de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa é a obra de Deus em você, conformá-lo à imagem de Cristo. Paulo disse em 2 Coríntios 3, versículo 18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Deus se expressa através de você quando Ele apara as suas arestas e amacia aqueles pontos rústicos na sua vida. O propósito de Deus, por meio da sua obra em nossas vidas, é nos transformar na imagem de Cristo, para que Ele possa revelar ao mundo o seu amor, a sua graça, a sua bondade através de mim. Por muitas vezes, quando Deus começa a trabalhar em mim e começa a aparar aquelas áreas difíceis, eu começo a gritar. Nem sempre eu gosto desse trabalho de Deus, mas é importante que eu me submeta a Ele. Eu nem sempre entendo. Por que o Senhor cortou isso? Eu achava que era algo tão bom. Eu nem sempre entendo porque certas coisas aparecem em minha vida, mas Deus está trabalhando. É importante que eu saiba disso, porque eu posso dar lugar a essas coisas e não lutar contra elas. Eu digo: Senhor, minha vida é sua. Agora, qualquer homem que sofra de acordo com a vontade de Deus, entrega a segurança da sua alma ao Senhor, o sábio Criador. Deus, minha vida está em suas mãos. Faz aquilo que achares melhor. Senhor, eu aceito essas coisas que estão vindo no meu caminho. Trabalhe, Senhor, trabalhe em mim, para que Tu possas se revelar através de mim. Você é o poema de Deus. Versículo 10: Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus já determinou, já pré-ordenou a obra que você realizará para a sua glória. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Você se lembra quando Mardoqueu enviou uma mensagem a Esther, depois de ela ter falado: Eu não posso simplesmente ir e ver o meu marido na hora que eu quiser. Existem leis aqui na Pérsia, e a menos que ele me chame, eu não posso vê-lo. Se eu for e ele não estender o cetro de ouro, eles cortarão a minha cabeça. E em Esther 4, capítulo 14, nós vemos que o seu primo Mardoqueu mandou outra mensagem dizendo: Como você sabe se Deus não a trouxe a esse reino para tempos como esse? Todo o contexto, o concurso de beleza em que ela foi escolhida para ser a nova rainha, a deposição da antiga rainha Vashti e todas essas circunstâncias. Como você sabe se Deus não está trabalhando e esteve trabalhando por todo esse tempo até agora, para prepará-la para esse precioso momento da história, para trazer libertação ao povo de Deus? Mas não pense que se este decreto for aprovado, você conseguirá escapar. Ou se ele passar, que libertação não virá de outro lugar. Deus fará a sua obra. Porém, você vai ser um perdedor se Deus escolher usá-lo para fazer o seu trabalho e você acabar falhando. Deus tem preparado você. Como você sabe que Deus não estava o preparando para isso? Quando Deus trabalha em nossas vidas, nós podemos saber que Ele tem um propósito e um plano. Seu trabalho em nós não é mera casualidade. Todas as duras provações e testes que eu passei não são apenas caprichos de Deus. Tudo faz parte dos planos de Deus para me preparar para a obra que Ele já decidiu que deveríamos fazer para a glória do Seu reino. Eu posso olhar para trás e ver como Deus estava me preparando e trabalhando em mim para eu estar no lugar que ocupo hoje. Eu posso voltar no tempo, e mesmo antes do meu nascimento, e ver como Deus tinha suas mãos sobre a minha vida enquanto Ele me preparava para a obra que Ele queria que algum dia eu realizasse para a glória de Deus. Eu posso ver essa preparação em minha infância, por Deus ter me dado uma mãe tão temente a Ele, e que fez uma promessa um dia, antes de eu nascer, quando minha irmã, resumindo a história, havia morrido. A minha mãe disse: Deus, se o Senhor devolvê-la para mim, eu servirei e ministrarei para o Senhor pelo resto da minha vida. E Deus miraculosamente curou a minha irmã instantaneamente e a trouxe de volta à vida. Ela começou a respirar novamente. 2 meses depois, quando eu nasci, a minha mãe disse: Pai, eu cumprirei a promessa que eu fiz por meio do meu filho. Eu vou dedicá-lo para ele o servir, Senhor. Por causa disso, eu tenho nas minhas lembranças mais distantes a imagem da minha mãe me ensinando a memorizar as escrituras. Ela permitiu que eu fosse um garoto normal. Eu jogava bola e tudo mais, mas quando era criança, ela me seguia para que eu recitasse a Bíblia para ela. Na hora de dormir, eu nunca ouvi as histórias de cachinhos dourados ou o Chapeuzinho Vermelho, mas eu sabia tudo sobre Davi, Moisés, Josué, Paulo. Essas foram as minhas histórias na hora de dormir. Deus estava me preparando. No começo do nosso ministério, foram tempos de grandes frustrações, falhas e provações. Foi um tempo de aprender a confiar em Deus para termos o que jantar. Uma vez, nós estávamos absolutamente sem dinheiro. Numa noite, nós procuramos qualquer coisa na bolsa da minha esposa Kay, no bolso das minhas calças e em todas as gavetas. E nós juntamos 37 centavos. Nós fomos ao mercado com esse dinheiro para comprarmos a nossa janta. Nós nos perguntávamos quão nutritiva seria a nossa refeição com apenas 37 centavos. Foi realmente um desafio, mas nós conseguimos chegar a algo balanceado. Nós compramos cenouras e uma lata de feijão com carne de porco. Quando nós passamos pelo caixa, ele disse que o total era de 37 centavos, exatamente conforme eu já tinha feito as contas. Eu coloquei as moedas no balcão e nós fomos em direção à saída. Mas o caixa nos chamou e disse: Me desculpe, mas eu estou querendo fazer isso por vocês já há algum tempo. Aqui está, eu quero que vocês peguem isso. E ele nos entregou um vale-compra no valor de 10 dólares. Imediatamente eu disse para Kay voltar até o açougue para comprarmos 2 bifes grandes, porque o jantar era por conta de Deus naquela noite. Nós finalmente comemos carne. Deus estava nisso. Ele estava nos preparando para confiarmos nele, até mesmo para termos o que comer. Ele estava nos preparando para confiarmos nele e sabermos que ele supriria as nossas necessidades. Ele estava nos ensinando a sermos sábios e cuidadosos ao gastarmos o seu dinheiro. Isso tudo fez parte de uma preparação muito importante e necessária, pois Deus tinha em mente o ministério que experimentaríamos hoje. Eu não tinha ideia do que Deus tinha em sua mente. Eu tinha ambições que um dia eu pastorearia uma igreja com 250 pessoas. Essa era a minha grande ambição na vida. Eu estava cansado de igrejas pequenas, com menos de 100 pessoas, porque elas não conseguiam dar o apoio necessário para eu sustentar a minha família. Por isso, eu trabalhava em outro lugar, como Paulo, para não depender somente da igreja. Quando nós começamos a igreja Calvary Chapel, nós trabalhávamos com nossas próprias mãos. Eu estava preparado para continuar trabalhando em outros empregos, mas Deus tinha outras coisas em mente. O trabalho que Deus tem em mente para você fazer está muito além e acima de qualquer coisa que possamos sonhar. Eu realmente acredito que se nós quisermos, nós podemos abandonar o programa de Deus. Eu acho que podemos dizer: bem, Senhor, acabou. Já tive o suficiente, eu não quero mais passar por isso. Eu vou seguir por outro caminho. Eu acho que podemos perder o plano de Deus, o qual Ele ordenou para o nosso futuro. Não que perderemos a salvação, por favor, não me entenda mal. Esse não é o assunto que estamos tratando aqui. O ponto é o plano perfeito que Deus tem para a sua vida. A obra que Deus ordenou anteriormente para que você realizasse para a sua glória. Eu acredito que você pode perder isso ao se rebelar contra o trabalho que Deus quer realizar na sua vida, para lhe preparar para a obra. Eu acredito que Deus prepara um instrumento antes de usá-lo. Frequentemente, nós desprezamos os dias de preparação, embora a Bíblia nos diga em Zacarias 4, versículo 10: Não despreze os dias da preparação, os dias das pequenas coisas. Frequentemente, nós desprezamos os dias de preparação, embora a Bíblia nos diga em Zacarias 4, versículo 10: Não despreze os dias de preparação, os dias das pequenas coisas. Mas nós dizemos: Senhor, eu quero começar as grandes coisas, a grande obra que o Senhor tem. Não, não. É necessário que Deus trabalhe primeiro em mim, antes de trabalhar através de mim. É por isso que a Bíblia diz que devemos considerar com alegria quando somos provados. Por isso, as Escrituras dizem para nós regozijarmos na tribulação, pois Deus quer trabalhar por meio de nós. Ele tem um plano para você, a obra que Ele quer que você realize. Eu não acredito que eu já tenha chegado lá. Eu acho que Deus tem uma obra maior ainda para eu realizar para a sua glória. É muito animador a cada dia ver novas oportunidades que Deus traz ao nosso caminho, na expansão do ministério, quando nós buscamos fazer a sua obra. Deus ainda prepara o homem. Eu ainda não cheguei onde deveria, mas eu estou a caminho. Um dia, quando eu chegar, eu olharei ao redor e verei Paulo e João, e eu estarei na glória, quando eu finalmente alcançar aquilo para que eu mesmo também fui alcançado. Paulo estava bem consciente do fato de que quando o Senhor o chamou, Deus tinha um plano em mente. Paulo disse em Filipenses 3, versículo 12: Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Ainda existe algo a ser feito. Deus ainda tem um propósito e uma obra para eu cumprir. Quando eu acabar, quando eu tiver realizado aquilo para o qual Deus me alcançou, você acha que Ele me deixará ficar nesse mundo amaldiçoado pelo pecado? Não, Ele me ama demais para fazer isso. Ele me levará para viver com Ele na glória eterna do seu reino. Versículo 11: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Lembre-se, como gentio você era totalmente excluído pelos judeus, eram excluídos da salvação. Versículo 12: Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está retrocedendo aqui. Antes de Jesus Cristo entrar na sua vida, existia uma real separação, um muro entre você e Deus. Você estava sem Cristo, era um estranho às alianças da promessa e não tinha nenhuma esperança, pois estava sem Deus no mundo. Essa é uma das mais tristes e trágicas imagens da humanidade, sem esperança, sem Deus no mundo, sem Cristo. É muito trágico tentar viver sem esperança. Uma das grandes coisas que a Bíblia faz por nós é nos dar esperança. Mesmo no mundo que está se deteriorando ao nosso redor, há esperança. Na verdade, quanto mais o mundo se deteriora, maior a esperança se torna. Você sabe qual é a mais recente conclusão dos economistas mais brilhantes do mundo? Você sabe o que a essa altura eles dizem ser a única esperança para o mundo? Eles dizem que a única esperança para o mundo é um sistema monetário unificado. Em seus últimos artigos e publicações, eles expuseram isso como a única salvação para a humanidade. Essa aparentemente seria a única maneira da humanidade baixar as suas armas, porque eles dizem que todos nós sabemos que nós estamos com problemas econômicos, porque estamos tentando aumentar esses armamentos. E todos nós nos uniremos num esforço econômico para tornar o mundo um lugar melhor. Portanto, nós precisamos ter um sistema monetário mundialmente unificado. É muito interessante ver o que eles consideram como a única esperança para o mundo. E quando isso for estabelecido, eles o aclamarão como a salvação para o mundo. É interessante para nós, como filhos de Deus, percebermos que a Bíblia diz que é exatamente isso que será estabelecido pelo Anticristo. Ele conseguirá aprovar um sistema monetário mundialmente unificado, o que o levará a ser exaltado como salvador do mundo. O mundo está falando sobre essas coisas. Eles dizem: essa é a nossa única esperança, mas ainda não conseguimos implementá-la. Eles estão sem esperança. E esse sistema monetário mundialmente unificado servirá para nós como um aviso. Nós diremos: assim que eles conseguirem integrar essa coisa, eu já não estarei mais aqui. Nós temos essa esperança gloriosa em Cristo. Como o mundo está sem Cristo, ele está sem esperança. Onde Deus não está, não há esperança. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você já foi estranho, mas agora faz parte da família de Deus. Você já foi estrangeiro, mas agora tem um lar no reino de Deus. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Não que Ele nos trará paz, mas Ele é a nossa paz. O qual de ambos os povos fez um, tanto o povo judeu como o grego, ou o judeu e o gentil, Ele nos tornou um. Versículos 14 e 15. E derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Jesus pegou dois sistemas diversos e divergentes, os judeus que estavam tentando ser justos pela lei perante Deus e os gentios que estavam totalmente alienados, pois não estavam nada perto do caminho pela lei. Essa era a enorme diferença que existia entre os judeus sob a lei e os gentios sem a lei. Ambos falharam em agradar a Deus ou em ter comunhão com Ele. Jesus quebrou essa barreira, esse muro que existia entre o homem e a humanidade, e transformou tudo isso em um, em si mesmo. Por isso, Jesus é o denominador comum, e Ele é o caminho pelo qual podemos chegar a Deus. O gentil longe da lei, e o judeu dentro do sistema da lei, mas todos agora têm que seguir pelo novo caminho que Jesus estabeleceu. Da mesma forma, todos nós nos tornamos um, porque seguimos o mesmo caminho por meio de Jesus Cristo. Essa grande diferença entre judeus e gentios não existe mais. Ele criou dos dois um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Ou, pela cruz, ele cumpriu a lei. As exigências da lei foram cumpridas na morte de Jesus Cristo. A lei, com razão, exigia que a alma pecadora deveria morrer. Debaixo dos mandamentos que tinham, eles poderiam pegar um animal como substituto e cobrir seus pecados. Mas a justiça da lei tinha que ser satisfeita. Ela foi saciada na morte de Jesus Cristo, que colocou um fim na lei e em sua autoridade sobre o homem. Porque agora a lei foi totalmente cumprida por meio da morte de Cristo. Por causa disso, ele reconciliou ambos, o judeu que não conseguia cumprir a lei e o gentio que não tinha nenhuma relação com a lei. Nós fomos reconciliados a Deus no corpo de Cristo pela cruz, e lá ele acabou com a inimizade que existia entre judeus e gentios. Versículo 17. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. É a mesma mensagem para todos os homens, não importando se estão longe ou perto. Versículo 18. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você não tem acesso a Deus a não ser por Jesus Cristo. Eu não me importo em ser acusado de ser limitado por causa dessa afirmação. Eu estou apenas afirmando o que as Escrituras dizem. Você pode apenas ter acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Sim, é uma porta estreita e um caminho apertado, mas leva à vida eterna. Ampla é a porta e largo é o caminho que leva à destruição, e muitos são os que a seguem, eles fluem com o mundo. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e poucos conseguirão achá-la. Cristo fez o caminho pelo qual o homem pode ir a Deus. É uma estrada marcada por sangue, que nos leva à intimidade e comunhão com o Pai. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Portanto, aqui não é apenas Jesus Cristo se estabelecendo em seu coração, mas você sendo feito parte da família de Deus, no lar com Deus. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Mas esses não são os profetas do Velho Testamento, mas os profetas da Igreja do Novo Testamento. Não somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Eles não são o fundamento sobre o qual somos edificados, mas nosso fundamento, onde somos edificados, é a mensagem dos apóstolos. Paulo disse em 1 Coríntios 3, versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro disse em Mateus 16, versículos 16 e 17: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus declarou: bem-aventurado és tu, porque o não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Ele é o fundamento no qual somos edificados, a mensagem dos apóstolos e dos profetas, que Deus nos salvou por meio de Jesus Cristo. Ele é o caminho pelo qual devemos chegar a Deus. Esse é o fundamento apresentado pelos apóstolos e profetas em seus ensinamentos e ministérios. Versículo 20: de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Deus está construindo uma habitação para si mesmo, um corpo para habitar, o corpo de Cristo, o corpo dos que creem. Eu sou parte desse corpo de Deus. Você se lembra que Jesus disse em Mateus 18, versículo 20? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós somos o templo de Deus. Nós fomos edificados sobre o fundamento lançado pelos apóstolos e pelos profetas, que é Jesus Cristo, a principal pedra da esquina sobre a qual esse templo é edificado. Você se lembra que Pedro, diante do Sinédrio, citou o Salmo 118, referindo-se a Jesus Cristo? Ele disse: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Cristo é a principal pedra da esquina. Ele foi a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele veio para o seu próprio povo, mas eles não o receberam. Os líderes da religião judaica rejeitaram a principal pedra da esquina. Há uma história interessante que diz que na construção do templo de Salomão não se ouvia o som do machado ou do martelo, muito menos de ferro. As pedras já estavam todas esculpidas e prontas desde a sua extração na pedreira, e por isso foram colocadas sem o uso de argamassa. Perfeitamente esculpidas, elas encaixavam facilmente. Eles tinham esse arquiteto que desenhou o projeto para cada pedra, e elas eram marcadas e colocadas na posição correta dentro do templo. A história diz que veio uma pedra da pedreira sem marcação alguma, e por isso os trabalhadores não souberam onde colocá-la. Assim, eles a jogaram fora, pois acharam que tinha sido um erro da pedreira. Quando eles terminaram de construir o templo, mandaram uma mensagem à pedreira perguntando onde estava a pedra principal. A pedreira respondeu que já havia mandado fazia um bom tempo. Os construtores mandaram outra mensagem falando que não receberam nada e que ela não estava lá. A pedreira mandou dizer que isso não era possível e que eles realmente já haviam enviado a pedra. Finalmente, no meio dos arbustos que já haviam crescido, alguém cavou e encontrou uma pedra. Com certeza, aquela era a principal pedra da esquina daquele templo, que foi rejeitada pelos construtores e lançada fora. Jesus Cristo foi rejeitado pelos líderes religiosos, pelos construtores, mas Deus o fez a principal pedra da esquina. Essa é a obra de Deus. É maravilhosa aos nossos olhos. E Pedro disse em Atos 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele é a principal pedra de esquina sobre o qual tudo é edificado. Versículo 21: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Portanto, quando você tem Cristo e constrói sobre ele, todo o edifício se encaixa perfeitamente e no tempo certo se torna um templo santo no Senhor. Versículo 22: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Mais uma vez, Jesus disse em Mateus 18, versículo 20: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Como é glorioso se reunir com a família de Deus, experimentar a presença de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo enquanto Ele trabalha para edificar essa habitação, não um edifício físico, mas nossas vidas sendo unidas no completo plano de Deus. Nesse glorioso edifício, Deus se revelará ao seu povo e por meio do seu povo para o mundo. Obrigado, Pai, por esse trabalho maravilhoso do seu Santo Espírito em nossos corações e nas nossas vidas, pela graça pela qual fomos salvos, pelo seu agir em nós, enquanto nos prepara para a sua obra, pelo seu Espírito que nos aproxima de Ti quando estávamos sem esperanças e sem Cristo, por nos fazer parte da família de Deus, nos unindo enquanto somos edificados em Cristo. Ó Senhor, Tu és lindo e amamos a Tua obra. Amém. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus tem um plano para a sua vida nessa semana. Deus está trabalhando em você. Deus quer trabalhar por meio de você. Ao permitir isso, você começará a descobrir o que Deus planejou e pensou para você fazer, para a glória dEle. Mas você só consegue descobrir isso ao se render a Ele. Assim como o oleiro trabalha com barro, quando ele começa a moldá-lo, ele já tem em sua mente o modelo de vaso que planeja fazer. Ele pega aquele punhado de barro sem forma e cuidadosamente o transforma no vaso que tinha em mente. Da mesma forma, Deus pega a sua vida como um pouco de barro e tem em mente um determinado vaso que Ele deseja fazer para que você desempenhe um determinado papel ou função. Deus sabe exatamente qual função Ele quer que você cumpra dentro do corpo. O barro, porém, não tem nenhuma escolha sobre o seu destino, como também não o conhece até que o oleiro comece a formá-lo. Ele somente começa a entender qual será o seu futuro quando o oleiro começa a esculpir o formato. A partir daí, eu percebo que Deus está me preparando para isso e aquilo. Eu passo a entender para o que eu estou sendo preparado quando eu vejo a coisa tomando forma. Mas o único jeito de eu descobrir o que Deus tem em mente para mim é continuar completamente entregue ao seu toque. No momento que eu endureço e resisto, o trabalho será danificado nas mãos do oleiro, e muitas vezes ele tem que começar tudo de novo, pegando aquele barro e começando do zero. Eu realmente espero que eu ouça dessa vez. A roda começa a girar e nós dizemos: "Oh Deus, o que o Senhor está fazendo agora?" E quantas vezes eu não tive que começar do zero, voltar a ser um punhado de barro de novo. Mas com o tempo, nós aprendemos que o oleiro sempre sabe o que é melhor. Vamos render as nossas vidas ao toque de Deus e permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, para que possamos fazer o trabalho que Ele planejou para nós. Que Deus abençoe você enquanto Ele estiver trabalhando na sua vida durante essa semana, fazendo de você um instrumento que Ele possa usar para trazer glória ao nome dEle.